Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura.
Tudo bom, Fabião?
Tudo bem. Agora você não está mais loiro e está sem boné.
Tô divulgando para todo o Brasil aí o novo corte de cabelo.
Ficou bem melhor, hein,
cara? Você gostou?
Uhum.
Acho que você devia passar pelas mesmas fases. Fazer o loiro, depois cortar.
Cara, eu não tenho mais idade para isso.
Já passou dos 30,
você,
né?
Você é jovem, você pode fazer isso.
Tá. Quem que a gente trouxe hoje aí, Fabião, pra gente trocar uma ideia?
Cara, eu acho que você só fez isso por causa da nossa convidada, cara. Porque
por
você tá seguindo ela nas redes sociais, você ficou muito curioso
eu
aí.
Eu fiquei, cara, porque é uma... Meu, eu não sei nem o que falar, assim. A gente chegou num nível que, cara, eu tô emocionado.
A gente chegou na Globo, no Google, e agora a gente tá chegando na Mônica Saccarelli... CEO do Grão?
Grão.
Fundadora da Rico também, né?
Fundadora da Rico. Normalmente solicitada para falar de mercado financeiro, de fintechs. E hoje a gente vai conhecer um outro lado da Mônica. A gente vai falar também de curiosidades aí do negócio que ela está fazendo. Mas a gente vai falar um pouco
da vida esportiva dela, a vida mais, né, pessoal.
Que talvez algumas pessoas não conheçam, né, Mônica? Obrigado por você estar aqui com a gente.
Não,
obrigado por você
agradeço.
Ter vindo. Demorou, mas...
Muitas marcações aí, mas a gente foi insistente.
A gente foi muito mesmo. Insistente. Vocês não estão ligados, assim. Depois a gente conta de bastidor aí o que a gente conseguiu... O estado que a gente tá, vocês vão ver, a gente tá todo suando, pingando.
Uma correria, aqui. Todo mundo, nós três, eu, o Fábio e a Mônica, todo mundo cheio de compromisso, a gente conseguiu essa horinha pra gente conversar.
Não, super obrigada aí pela paciência, né? Mas eu acompanho o Fábio, nossa, quanto tempo?
Já faz um tempo já.
Faz tempo que você cuida de mim, né?
É, já, acho que 2015, 14, eu não lembro, já faz tempo, mas foi em alguma maratona aí que a gente se cruzou aí.
É, quando eu lembro as pessoas falam hoje da Care Club, né? Não sei o que, isso que eu falo, cara. Eu fui na Care Club quando era no prédio ali no Marcos
era
Paulo,
mato,
que não, nem era tudo isso, né? Então,
ainda era no prédio, ainda.
Na Gomes de Carvalho.
Era a minha primeira quebrada,
então.
Né?
Então faz um tempinho mesmo.
Eu lembro até qual lesão que era. Era uma dor na lateral do joelho.
E continua até hoje.
Nossa, não fala isso. Não, vamos cortar aqui.
Esse é o problema. Você não
tem que indicar um fisioterapeuta bom pra você.
Sei.
Bom, esse podcast é sobre esporte e carreira, assim, e como que essas coisas na sua vida andam junto. E a gente sempre tem curiosidade de saber, assim, como que na sua vida o esporte entrou, se teve algum momento específico ou se desde lá quando você era criança, colégio, você já era uma criança que gostava de educação física.
Sim, acho que a aula preferida era educação física, muito para brincar também, né? Fazer arte, sempre fui muito arteira. E sempre fiz muito esporte. Engraçado que meus pais não eram esportistas, meu pai e minha mãe, mas eles sempre estimularam a gente, sempre colocou a gente nisso. Então, o tênis foi minha grande paixão de criança, fui federada, achava que eu ia ser jogadora de tênis.
A nova Marister Bueno.
Até minha mãe e meu pai falaram, não, você não vai ser profissional de tênis.
Jura?
E dali eu saí, larguei mesmo o tênis e fui jogar truco na mesa de bar ali do lado do colégio.
Mas aí esse de que você deixou de pensar no tênis, que seus pais não quiseram que você continuasse, foi para estudar, para faculdade? Ou foi antes disso?
Foi antes. Foi no colegial. Quando
no
primeiro ano do colégio, que eu sonhava, né, que eu ia ser, que eu ia viver do tênis, né, e que não, meus pais falaram, não, isso não vai acontecer.
Um pouquinho mais difícil, né?
Mas eu sempre gostei, eu treinava tênis, fazia natação, a gente ia, eu e meu irmão, de bicicleta para fazer essa rotina nossa de esporte, então sempre fui muito, muito ativa nisso. Aí quando eu vim fazer faculdade em São Paulo, com 17 para 18 anos, eu não me encontrava no esporte em São Paulo, porque lá em Ribeirão, sou de Ribeirão Preto, era mais fácil. Minha mãe realmente largava a gente ia de bicicleta, fazia tudo sozinho. Aí quando eu cheguei em São Paulo, tudo muito caro. Fui ver tênis, caríssimo.
Caro.
Cara, não vai dar. Aí eu fiz FAAP, não era também uma coisa muito, muito, muito legal ali, não me achei ali. Aí tinha academia, nunca gostei tanto de academia. E aí eu acabei voltando para natação, que eu achei que era o esporte mais acessível. E aí depois, quando eu fui morar fora, fazer o primeiro curso que eu fiz fora, depois de formada já na faculdade, acho que eu devia ter uns 25 anos, fui morar em Berkeley, e lá as pessoas correm bastante. Então você só põe o tênis e corre.
Que é o esporte um dos mais práticos, né?
E aí eu comecei a acompanhar uns amigos, umas amigas. Eu com aquele medo, tô morando nos Estados Unidos, vou engordar, não sei o quê. Jogava tênis lá também, que lá tudo é muito... É, tem quadra pública, então eu fazia outras coisas também.
Você foi fazer o quê lá?
Eu fui fazer um curso de especialização.
Especialização?
Em marketing, que demorava... No total eu fiquei um ano. Mas o curso era intensivo. Era 4 meses, depois eu fiz estágio de 4 meses também. Mas eu tinha... E aí no todo foi no total de um ano.
Entendi.
E lá que eu comecei a trotar. E depois eu voltei, não me lembro mais, mas eu, quando eu fui pro mercado financeiro, aí que eu fui pra corrida mesmo, que aí eu tinha um pessoal que já tava entrando no Marcos Paulo, tinha um pessoal que levava a sério, e aí eu fui conhecer o que era uma assessoria esportiva.
Mas aí nessa época corria o quê? 5 quilômetros? Ah. Tinha alguma coisa ou zero?
Você já entrou... Zero. Aí eu entrei, depois eu comecei a brincar, né, de correr, e aí a gente foi patrocinar o Running Fan. E na época já era como Rico, a gente, quando a gente fundou a Rico. E a gente, um sócio também, que é o Norberto Angrande, ele sempre adora, acho que você conhece, o Fábio, adora esporte, também adora corrida. E a gente viu um público muito interessante na Running Fan, né? E aí a gente conversou muito com o Mário e a gente resolveu patrocinar. E aí eu comecei a correr mesmo, aí correr mais sério. Aí fui para 5, 10, minha maratona, maratona. E, putz, aí a corrida foi
não
minha paixão.
E
eu uso, assim, a corrida num... Por incrível que pareça, nem sei quantos anos já, mais de 15 anos que eu corro. Hoje eu tô numa fase não muito corredora, mas pela primeira vez, assim, eu não imaginava essa fase acontecendo.
Mas por quê?
Porque na pandemia, a pandemia mudou muita coisa,
muito.
Né? Eu comecei pra bike.
Tá.
Fui pra speed, né? E aí virou um novo desafio. Aquele frio na barriga da corrida de, sei lá, 15, 20 anos atrás. Agora eu tenho com a bike. Só que a bike é muito mais difícil, né? Eu sou uma pessoa distraída, assim, né? Então, ali
na
eu
bike
preciso,
tem que ter muita atenção.
Preciso
muito,
prestar
né?
atenção. Então, na corrida, não. Eu entro numa meditação mesmo. Eu corro e... Pra mim, eu sempre falei que a minha terapia é a corrida. E na bike, não. A bike, ela tem que prestar atenção, tem que aprender. E põe essa partida e põe não sei o quê.
Então,
né?
Agora você tá no momento mais ciclista.
Eu tô mais ciclista. Comecei em 2020, aí fui aprendendo. E a bike é diferente. Demora, né?
Mas você... tá com algum plano, assim, de fazer prova e tal?
Fiz o Letap já em 2020. Eu fiz o meio. Ano passado eu fiz o completo.
Legal.
E agora a gente vai pro giro. Mas aí o giro de Itália é o meio. O que eu mais gosto é isso, é fazer... não só as provas, mas eu sou aquela ciclista turista, sabe, que fica olhando a paisagem. Adoro pegar uma serra, eu gosto mais do que ficar aqui nas estradas, né? O pessoal faz bastante a Anhanguera, eu sou mais medrosa, eu gosto mais da natureza. Então, e com bike você vai, tipo, você faz um pedal de 100 km, você anda pra caramba e conhece muitos lugares. Ano passado eu fiz uma viagem com uma amiga minha, que a gente foi pra Girona. Foi muito legal, porque a gente saiu da cidade, fomos até a costa, 50 quilômetros, que eu não ia fazer isso correndo.
Não tem.
Então, na
tá
bike
muito em alta,
é muito legal.
Né? Tá muito em alta esses turismos com bike, né? Aqui também e fora, né? De você ir de uma cidade a outra, e até em vinícolas de bike. Aqui em São Paulo você usa como meio de locomoção ou não?
Eu usava antes, tinha uma bike elétrica, tenho ainda, que eu trabalhava na Vila Olímpia. Então, ali era naquela época dos patinetes, tudo, né? Putz, era uma delícia. Acabei abandonando virei ciclista, mas abandonei a bike elétrica, muito louco. Eu não trabalho mais Vila Olímpia, estou aqui em Itaim. Mas eu curto, acho que é um meio de transporte. Mas virou um esporte que aí que eu tô, que eu tô me apaixonando, assim, me apaixonei e tá um desafio. Acho que tem muito a ver até com o empreendedorismo, né? Essa coisa do desafio. Eu adoro desafio. Então, essa coisa de aprender todo dia. E a bike, para mim, é um aprendizado. Então, tá bom.
Enjoou da coisa. Já fez maratona? Já
quantas
check?
Você já fez uma ou fez mais maratonas?
Fiz quatro.
Quatro maratonas. Quatro.
Não sou a pessoa de tempo, de performance. Uhum. Sou a pessoa que eu gosto de chegar.
Uhum. Cumprir.
Então, cumpri. Tipo, se arrasta, mas chega, entendeu?
E quais que foram as maratonas que você fez? Aliás, como que foi esse ciclo na corrida? Você começou na Running Fan e tal, depois como que foi?
Eu olhava o pessoal de maratona e falava, nossa, nunca vou fazer isso.
Porque uma coisa é que você falou, você usa a corrida como escape, zona de escape, ou esporte, né? E outra coisa é você decidir fazer uma maratona, né? Uma decisão bem, bem diferente.
É, eu acho que eu não pensei muito, porque eu não tinha noção do que era.
Se inscreveu,
como tudo na minha vida.
Tava todo mundo fazendo.
Eu vou indo, tava... entendeu? Eu vou na onda e topo lá que eu vejo o que vai rolar. Mas foi bem isso também. Eu conheci um. Fiz amigos lá no Runnerfam, são amigos até hoje. Mas eu comecei na EPR, depois, quando a gente foi patrocinar o Runnerfam, aí eu migrei para o Runnerfam. Aí eu fiz vários amigos. E o pessoal, putz, vamos fazer uma maratona. Falei, tá bom, vamos. Aí me inscrevi em Berlim, a gente foi sorteada. Aí, e é muito legal, porque para mim era tudo novo, fazer um quilômetro, aquele treino de 30 quilômetros. Eu não fazia na primeira, eu não fazia na USP. Eu falava, 30 na USP? Vou ficar lá igual uma louca, né?
Quantas voltas, né?
Não, então eu saía de casa, ia correndo até lá, ia para Praça Pan-Americana, o Mário Sérgio queria me matar. Mas que loucura é essa? Fica dentro
corria
da
USP. Corria pela cidade.
Porque na minha cabeça, pô, 30. Aí eu chegava dos 30, churrasco lá em casa, cerveja.
Comendo solto.
Aí a nutricionista falou, meu, você nunca vai recuperar. Então, assim, a primeira, eu não
foi
entendi
dura.
O ciclo. Não, eu completei, foi de boa, assim.
Foi.
Era o que eu queria, mas a primeira foi em Berlim. Mas, assim, acho que eu fiz tudo errado no treino. Eu não levei tão a sério, né? Mas consegui. Então,
mas
check,
foi bom que levou
completei.
De aprendizado.
Foi. Mas foi o que eu curti, aí você faz a primeira, você fala, meu, tem que fazer a segunda, porque... Não sei se eu fiz tudo certo, então dá para ser melhor. Então, aí eu fiz Berlim, depois foi Chicago, depois Nova York, com essa mesma turma. E aí depois eu dei um tempo nas maratonas. E aí eu fiz Tóquio em 2020? Não, 2019.
19.
Que aí eu fui 2018, eu só me coloquei lá no sorteio, como todo mundo coloca e fala, puta, não vou
não
ser
vai,
sorteado, de repente fui sorteado.
De repente pintou a notificação.
Aí eu falei, meu, vou ter que ir pra Tóquio. E aí fui.
E dessas quatro aí, qual que você mais gostou, assim, de fazer? Ou talvez em termos de prova, tenham coisas diferentes. Uma você gostou mais de uma coisa, outra você gostou mais de outra coisa.
Olha, Nova York é demais, a torcida. Nova York, assim, é arrepiante de você tá lá, a torcida. Eu ainda tava numa fase que eu tava morando lá. Foram todos os amigos, então foi uma turma muito legal. Então, assim, Nova York é muito legal, vale a pena fazer. Ah, tem um pouco de subida, né? Não é uma prova que o pessoal gosta muito de tempo. Como eu não sou do tempo, então Nova York para mim foi muito legal. A torcida te puxa a prova inteira, né? E é uma cidade que eu amo. Tóquio, eu acho que é a segunda aí, porque eu lembro que eu tava na maratona sofrendo, eu peguei aquele ano que choveu, então a gente ficou uma hora esperando embaixo de chuva e menos 3 graus, 0
nossa,
graus.
Nossa.
Não parou de chover, então eu corria a maratona inteira, assim, com capa, putz, eu não tirava roupa, então foi... Então aí eu larguei
sofrido.
Mesmo tempo, eu falei, meu, preciso completar, né?
Sofrido.
Tem que... Tipo, minha luva caiu, eu pegava, depois eu pensei, pra que eu peguei a luva? Já tinha enxergado,
já
né? Aquelas coisas bestas. Mas Tóquio era que, no meio de 42, né, quilômetros, eu olhava e falava, cara, eu tô em Tóquio. Não entendia nada, né, os letreiros. As pessoas gritando, eu não entendia nada. Eu falei, ali foi uma sensação bem louca, foi... Do outro lado
uma estranha,
do mundo.
Né?
Cara,
você
longe,
sentiu uma estranha.
Né?
Tipo... Não sabia, porque se Nova York eu corria, eu sabia onde eu tava ali, né? Tóquio não, eu não sabia nada. Né?
Tava desbravando
então,
ali.
Foi uma sensação bem diferente. Então, acho que quem puder, acho que vale a pena.
Diferente,
e
né?
E você quer voltar pra corrida ainda? Porque você fez a 4 majors aí, né?
Você falou que a pandemia deu uma mudada nos planos aí.
A corrida nunca saiu da minha vida. Esse ano foi pela primeira vez que eu tive dificuldade de retomar a corrida igual eu gostaria. Falei isso hoje, meu treinador é o Marcos Paulo, amo de paixão. Brigo com ele, que ele fica nem olha às vezes na minha cara, ele tipo, pô, você não me responde, né? Eu falo, é uma fase... Então.
Imagina o tanto de coisa, cara, que ela não tem pra responder, né?
Ele é atualmente o seu treinador.
O Max Paulo.
Cara, então a gente precisa contar. As agendas estão malucas, né? A Mônica estava marcada semana passada, a gente precisou remarcar e a gente está gravando isso umas 3 semanas de antecedências, mais ou menos. Hoje, quem estava marcada nesse horário era o Marcos Paulo. E aí ele... Era o que que era?
Era aniversário da esposa dele essa semana. Não, e as planilhas do... Ele falou, meu, carnaval. Aí as planilhas encavalaram
tudo. Vamos
semana que
vem? Ele falou, vamos. O Mário Sérgio também já confirmou. Então, aí eu liguei. Aí eu falei, Mônica, putz, consegue? Aí ela falou, pô, consigo no dia amanhã, na quinta ou na sexta? Falei, vamos hoje? Falei, ah, vamos. Aí tem uma hora, pode ser? Pode. Então vem.
Você
tá, no, você tá na cadeira com o Marcos Paulo.
Salvei ele.
Dessa vez, né? É. Ele pode pegar um pouquinho mais leve na planilha, então.
Nossa, eu tô dando trabalho tá pra dando... ele. Tô dando, porque tem essa coisa... O que aconteceu, ó, bike? Ano passado eu me separei e aí eu falei, Marcos, eu preciso sair um pouco desse mundo dos meus amigos, da corrida, tudo isso aqui.
Uhum.
Então aí eu fui para uma assessoria nova e super com ele, né? Então acho que é mais do que um treinador, né? Não é um cara que te manda planejar.
É, ele
não.
É mais que um treinador mesmo.
O Marcos fala meu amigo, assim, então ele... Tem que saber, né, o que você tá passando na vida. Então, igual agora, eu tô um pouco... mais pra bike, ele brinca comigo, mas a verdade é, eu falei, Marcão, não tô conseguindo pegar o ritmo da corrida, então é bem claro, assim, não vou me forçar agora também, empresa mudando, tem muita coisa.
Ô, Mônica, dado essa introdução aí que a gente conversou, a gente foi do zero ao 100 em 3 segundos, você comentou rápido sobre o desafio da maratona, você fez um paralelo com a vida de empreendedor, de desafio, que você é movida a desafio, e a gente deu um salto gigantesco. Aí você falou que você foi para os Estados Unidos, aí que você falou com marketing, né? E aí depois voltou para o Brasil, e aí mercado financeiro. Como é que foi essa mudança? Porque você estudou o quê? Você estudou marketing?
Marketing, comunicação e marketing. Foi sempre minha especialização. Não fiz na economia, administração, nada. Eu falo que eu não sei fazer conta.
E foi parar no mercado financeiro.
E como é que foi, assim, bem de forma resumida, você ir de uma, talvez uma profissão tradicional, algo ali na área de marketing, para o mercado financeiro, para essa vida de empreendedora que você tem aí de sucesso?
Eu comecei a fazer um estágio na Bovespa, antiga Bovespa, que é a atual B3, na área de marketing. E lá eu me apaixonei pelo mercado financeiro, porque eu não entendia. Então eu fui trabalhar lá, eu sempre fui muito regrada, sempre fui muito pão dura. Né? Uhum. Nem acho que regrada, é pão dura mesmo.
A palavra é pão dura.
É, eu guardava dinheiro, que eu sempre tive... Qual é a minha relação com o dinheiro? Sempre achei que o dinheiro te traz liberdade. Então desde... adolescente, eu já empreendia sem saber o que, que era, né, esse negócio de empreender. Eu fazia algumas coisas para vender, trabalho, tal, essas coisas, para guardar dinheiro, porque o dinheiro ia me permitir, por exemplo, fazer uma viagem que se eu não precisava pedir permissão pro meu pai. Se meu pai falasse, ah, não pode ir, eu ia falar para ele, ué, eu tenho dinheiro, posso ir, você não vai me mandar.
Não vou te pedir nada.
Isso com 14 anos, imagina.
Caramba.
Eu dei trabalho, né? Então, minha relação com o dinheiro sempre foi isso, de conquistar o que eu queria, de liberdade, não de adquirir coisas, nunca foi de... E eu juntava dinheiro no bolso mesmo, de casaco, sempre foi assim, fui para os Estados Unidos juntando dinheiro e foi assim, né, minha vida. Mas aí, na bolsa, voltando um pouco, eu comecei também guardando dinheiro, falei, pô, vou começar a investir no mercado de ações. E foi lá que eu aprendi, né, o que, que era, só não tinha noção. E a gente tinha um programa de educação financeira. E lá eu me apaixonei e de lá que eu fui morar fora, mas eu voltei e caí de novo no mercado financeiro. Aí foi de uma corretora para uma outra e aí acabei indo para a Link Investimentos, que era uma antiga corretora, e lá que eu fiz assim, tive os sócios, assim, que é o Norberto, o Fred, o Marcelo, o Dani, que tive sorte de ter encontrado eles. Muitos foram alunos também do Marcos Paulo. E ali eu tive a oportunidade de montar uma área, que era um home broker, para pessoa física. E nessa oportunidade, dali essa área virou uma corretora que virou a Rico. Então foi... O mercado financeiro, ele surgiu na minha vida. Eu gostei e continuei. Não foi nada que eu... Não era meu sonho da vida, não era nada assim, nossa, vou trabalhar nesse lugar. Eu preciso trabalhar. Não sabia quem era quem. Eu fui trabalhar na Link. Era a maior corretora na época, mas nem eu sabia. Então, eu sou
mas
muito...
Mas você foi aprendendo e foi se desenvolvendo, né? Também, e tendo essas ideias.
É, eu sempre pensei muito como cliente. Porque como eu não entendia nada, né? Eu brinco. Eu aprendo opções, aí eu não falo, eu não negocio, eu esqueço. Então, sabe aquelas coisas bem... Então, como cliente, sempre pensei muito como cliente. Eu acho que isso ajudou no desenvolvimento da empresa.
Cara, e você acredita que eu tenho uma memória até dos assuntos que a gente conversava? Porque eu falei, a gente atende muita gente o tempo todo, mas Como a gente fica um tempo com todo mundo, a gente conversa, né, ao longo da sessão, fica quase uma consultoria gratuita. Eu falei até para o André Barrense do Google, que a gente publicou agora, que eu falei, cara, você é o perfil de paciente que talvez eu pagasse para atender. Na verdade, é o contrário, né? Porque a gente acaba ficando ali, né? A gente conversa bastante, é bastante tempo, uma hora, né? 10 vezes se encontrando. E eu lembro de você ser muito paciente de explicar sobre investimento para mim ali. Eu lembro que você, era uma época, 2015, Selic estava o quê? Lá 15%, 16%. E eu lembro que você, indignado, assim, na época, falando que não faz sentido deixar na poupança. Aquela explicação bem básica, bem para quem não entendia nada. E mal eu sabia na época que era...
Você nem fazia nada, né?
Cara, a minha esposa, ela já entendia muito mais de investimento hoje. Acho que está mais fácil, né? Vocês fizeram parte desse movimento de deixar disponível para mais produtos para varejo, né? Para pessoa física. Hoje é muito comum, tem várias corretoras, fintechs. Sim. Mas eu acho que no começo lá era tudo mato, né? Tinha um trabalho de educação, assim, que igual você ali numa conversa comigo na maca já mudou a minha cabeça, que aí hoje eu tenho uma equipe, que eu mudo todo mundo. E aí isso vai virando uma bola de neve, né? Essa parte da educação financeira. E eu tenho essa memória de você paciente ali também, explicando. Hoje, você é CEO da Grão, né? E que tem a ver com essa parte de fintech, de mercado financeiro, mais de educação também financeira, principalmente, né? Embutido. Você sempre se interessou por educação, por ensinar os outros? Porque às vezes eu acho que muita gente vai pensando no negócio, mas não pensa, às vezes, em educar o próprio consumidor final ali na ponta, né? E às vezes o negócio não dá certo e a gente não entende por quê. Você tem essa veia de, além de empreender, de ensinar, de ensino?
Sim, acho que eu adoro aprender. Então, assim, quando fala, Mônica, não, eu aprendo todo dia. Então, aqui com vocês eu tô aprendendo, e quando o Fábio sabe, acho que alguém vai me explicar alguma coisa, tô sempre. Por quê, né? Me explica mais, me conta mais. Eu tô escutando, mas eu gosto de aprender mesmo sobre isso. E gosto também de ensinar. Então, eu tenho muito isso comigo. Se eu aprendi um mercado, né, de ações, que é um mercado que é lá atrás, né, quando eu comecei, era impossível, né, para as pessoas, qualquer pessoa consegue, né? Essa relação com o dinheiro é o que é um sonho enorme, assim. Uma vez eu falei para o presidente da B3, falei, eu quero mudar o Brasil, né? Assim, eu acho que tem que mudar essa mentalidade, né? Então, pode ser sonho, pode ser, mas eu acho que de pouquinho, né, de grão em grão, a gente consegue impactar
já
a vida.
Já fez o marketing de grão em grão.
Consegue impactar a vida de pessoas, né? Porque, assim, em relação com dinheiro, não é para só, como a gente está falando, né? O Brasil, a gente tem vergonha, né, de falar sobre dinheiro. E dinheiro tem que ser falado, tem que ser falado na família, com criança, no casal. Acho que é importante a gente falar, né? Hoje a gente vê uma população enorme com dívida. Pô, a pessoa com dívida, ela não consegue nem trabalhar direito, né? Então, acho que vai um pouco além, né, de investimentos. É um pouco essa relação. Então, mas lá atrás, né, o que eu falei, quando era criança, minha relação com o dinheiro era liberdade. Então, e continua. Eu acho que isso para as pessoas como um todo. A Grão, ela foi fundada muito com essa vontade mesmo de popularizar e fazer com que as pessoas tenham uma reserva de emergência. Então, a gente lançou como uma conta remunerada. Então, a partir de R$1. Porque as pessoas, quando você fala, você investe? Não tenho dinheiro e não conheço. Aí a gente vê, então, você tem R$1 hoje? Começa com R$1. R$1 e você não precisa escolher o tipo de investimento. A gente investe em título público e já vai estar rendendo. Então, vai dar mais que a poupança. A taxa de juros, né? Acompanha a taxa Selic. Então, é uma coisa bem básica. Você, com um clique, você começa a investir melhor que a poupança e direto pelo celular com R$1. Então, essa foi a nossa vontade. Mudou muita coisa. A gente lançou em janeiro de 2019. Muita coisa mudou e agora vai mudar um pouquinho mais.
Que caminho que tomou aí a Grão? Como que foi?
Desde a proposta inicial, assim, qual que foi a missão no começo?
A missão era atrair pessoas com qualquer valor. Então, por isso essa coisa do R$1. A pandemia mudou muito o mundo, o Brasil, a vida de todas as pessoas, e mudou também o poder aquisitivo dessas pessoas. A gente estava trabalhando com uma pessoa assim, que nem era bancarizada. Então, a gente bancarizou muita gente, então muita gente começou a guardar dinheiro com a gente. Hoje mudou, então é muito rápido, né? As pessoas tiveram que serem bancarizadas, para o auxílio, por exemplo, para ganhar um auxílio, todo mundo teve que abrir a conta lá na Caixa. Então teve uma mudança muito rápida, né?
Pix também, Fintech, né?
Pix agora, então mudou assim, né? Na hora que a gente... E foi muito, assim, para grão, o nosso cliente também. Então você tem um cliente que esse de um real, ele não estava conseguindo guardar mais dinheiro do jeito que ele guardava. Ele estava precisando comprar comida, colocar ali, saber que ele vai pagar as contas do mês. Então ele não conseguiu mais guardar o dinheiro. E tem um outro cliente que conseguiu guardar dinheiro. Esse cliente, ele precisa de mais produtos. Ele precisou evoluir. Legal, consegui minha reserva de emergência, que a gente viveu emergência, né? Consegui. Mas agora eu quero pôr um outro tipo de produto. E agora que a Grão vai evoluir para investimentos. Então, a gente vai ter uma evolução aí para um cliente que já é investidor. E a gente vai ter mais produtos de investimentos. Então, uma evolução da empresa.
Entendi. Mas você continua também com um público-alvo desse que está começando ali com um real. Ou
Não, eu,
talvez
talvez
agora
para o
já está
investimento vai um pouco mais,
um pouco além.
porque vai um pouco além. A gente vai aumentar o valor, vai ser um cliente que já começa, eu quero começar, mas
Talvez
talvez
já
não
entenda
com.
um pouquinho
Já,
mais também.
esse mudou também um pouco. Então é o cliente que já tem a sua própria reserva, hoje ele já tem alguma coisa, mesmo que ele não tenha conhecimento, porque não é porque ele conhece, mas ele vai querer um produto um pouquinho melhor. E aí a gente vai estar atendendo ele com educação. Acho que essa parte de informação sempre vai estar na nossa cabeça.
Mas a Grão chega a ser considerada uma corretora, assim?
Não,
Não.
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 Depois, daqui 3 anos, a gente conversa. Não, mas eu não sei. Eu sempre falo, não dá para. Quando você monta uma empresa, se eu fosse falar isso em 2019, o que está acontecendo com a Grão, nunca ia adivinhar. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Ela vai evoluindo,
Sim.
né? Como ela evoluiu até agora. Então, não é ainda, a gente não está com esse plano.
Puta, legal. Porque acho que esse é o caminho natural, assim, de quem começa. Eu lembro que lá atrás, quando a gente se conheceu, que eu comecei a estudar sobre renda fixa, aí entendi tudo, todos os possíveis produtos ali, e aí, quando a Selic estava alta, e aí, bom, para a felicidade do país, mas para mim, porque antes era fácil ganhar dinheiro sem fazer muita coisa, e depois começou a cair os juros, e aí eu tive tudo que eu tinha entendido
Mas
de
teve que
renda fixa.
estudar
Aí
renda
eu
variável.
tive que ir e aí você vai procurando outros tipos de produtos, né, para diversificar ali os seus investimentos. Então acho que é um caminho muito natural de quem vai subindo a escada aí do investimento. Você ia falar? Eu cortei você.
Pode ir.
Não, pode.
Pode. E assim, nessa trajetória da Rico até a Grão, se popularizou muito, né, os investimentos e tal. Teve até um boom meio, acho que na internet também, né, muito canal assim de educação financeira. Como que foi para vocês receberem todos esses clientes, tudo? Acho que ainda na Rico, né, esse período.
Não, na Grão também teve. A gente saiu numa reportagem de pequenas empresas, grandes negócios na Globo. Nossa, bombou, assim, né? Muita gente interessada na época a investir. Então, assim, tem uma demanda enorme, né? Então, como cuidar melhor do dinheiro?
Que hoje em dia tem não sei mais quantos milhões, né? Teve um super boom assim de investidores na bolsa,
Com a taxa de juros baixa, né? Não dava, né? A gente é
né?
país na renda fixa. De
Sim.
repente, pum,
Foi, o
foi lá
Fábio
para.
foi um deles
Que
que
migrou.
migrou.
Que migrou.
E bom, vou perguntar porque a gente, ó, e a Mônica está de prova, porque isso até antes do Estema acontecer, né, o projeto do Estema, eu já tinha te convidado há muito tempo para algum podcast que era algo meu lá atrás,
Sim.
algo, enfim, já faz um tempo. Mas hoje a gente viu, coincidentemente, e é porque a gente segue muito, né, o Grupo Primo, a gente viu uma postagem lá sua do lado do logo do Grupo Primo aí, o que que a gente pode saber aí o que que tá acontecendo aí entre a Grão, Grupo Primo.
Não, já foi anunciado a aquisição. O Grupo Primo ele investe, né, na Grão, e fez muito sentido para a gente. Então a gente, né, foi adquirido pelo Grupo Primo. Na verdade, é um investimento para a gente mudar a própria empresa. Então é um investimento na empresa, né? Então essa aquisição é na empresa. Então, a gente vai mudar essa parte do aplicativo e focar mais investimentos. Então, com a união, né, a gente com o grupo, tem muito essa questão da educação. A gente volta para essa parte da educação financeira aí com o Thiago.
É, eles têm muito, né?
Muito, muito. Muito, Bruno, né? Então, assim, a gente...
Finclass.
Stage.
Então, hoje tem audiência, né, nos influenciadores, aí depois tem a parte de educação com a Finclass, e agora vai ter a Grão, que é onde você vai poder executar, né? Então, você aprendeu e tal, e vai poder realmente investir. Então, a gente vai ser parte aí do grupo, uma empresa do grupo.
Puta,
mas
legal,
em breve, nós, né? Então, parabéns. Tem toda uma parte ainda de desenvolvimento de produtos. Então, não vai ser agora. A gente anunciou, né, isso, mas tem muita coisa. Então, deixa o seu nome, o telefone, que em breve você vai saber.
Não, talvez
a gente
até
vai avisando, com certeza, aí das próximas novidades.
Vai vendo nas redes, vai acompanhando as redes aí, que vai saber.
Talvez até lançar esse episódio aqui já tem mais informações.
Né? Com certeza deve ter. Mas, cara, você ouviu? Ela falou, o Thiago, não sei o quê. Ela é o brother do Thiago, cara. Brother do Bruno Perini. Os caras que a gente gosta pra caramba.
Joel Jota.
Joel Jota. Eu ia falar isso. Tem que ser o Joel.
Joel Jota.
E o Thiago, engraçado, quando ele entrou na Rico, eu tava saindo. A gente não se conheceu na Rico.
Vocês não se conheceram?
Não, a gente se conheceu agora por um amigo, o João Kepler da Bossa Nova, e que chamou, falou, vocês têm que se conhecer. E aí tava, o momento era esse. Eu tava procurando algo pra Grão. Uma fusão, alguma coisa. E o Thiago também com essa vontade. Putz, a gente tem que, né, fazer algumas investidas. E foi quando a gente se conheceu. Foi o ano passado. No final do ano passado.
Puta, que legal. Então, vou levar o Thiago pro esporte. Agora ele já perdendo peso agora.
Ele,
né,
foi tenista, cara. Ele era tenista também. Porque eu acompanho. Eu sou muito fã do cara. Eu sou muito fã. E ele foi a tenista época, tal, tudo. Então, ele é um cara que a gente até um dia, quem sabe, consiga...
Quando a gente tiver, agora a gente tem um anjo que vai ajudar a gente com o estúdio. Quando a gente tiver com uma coisa profissional, a gente vai acionar a Mônica.
Vai trazer o
deixar
Joel,
ela maluca. Falar, Thiago, leva a gente lá pra conhecer. O Joel Jota tem outro caminho, que ele treina com o Vinhal, que é irmão do André Barrense, praticamente, que a gente gravou. O Vinhal, o André falou que vai conseguir. Não, o Vinhal eu consigo. Aí chega no Vinhal, aí tem que ter um caminho. Aí chega no Joel, em todo mundo ali.
É aquele negócio, né? Com seis pessoas, você consegue... Seis contatos, você encontra qualquer pessoa do mundo, né?
Mas vocês precisam conhecer lá, é muito legal. O escritório
tá
novinho.
Tá registrado, hein?
Lá em Alphaville, que você falou.
Alphaville, a gente fica lá.
Ô, Mônica, a gente sempre pergunta aqui para os convidados alguma dica de livro, alguma coisa, ou relacionada ao esporte, ou relacionada ao empreendedorismo. Então, a gente queria saber alguma indicação aí que você tenha para dar para o nosso público.
Acho que tem a ver com a minha vida, assim, né? Esporte, que eu gosto, empreender. A marca da Vitória, que é do fundador da Nike.
Da Nike. Inclusive, sorteamos esse livro. Porque trouxeram para a gente aqui e falaram, pode sortear esse livro aqui. E aí a gente sorteou pro
André
que ganhou, né?
Mustafa.
Não, foi um livro que eu curti muito, né? Ele, né? Como fundador, assim, a história. Eu acho que é um pouco daquilo ali, né? Para empreender, né? Uhum. A resiliência é grande. E que fazendo um paralelo, que eu acho que a maratona me ajudou muito nisso também para empreender. A resiliência, né? Então, não é simples. Todo mundo olha, é fundadora da Rico, foi rapidinho.
Foi fácil, né?
Nossa, tem
É uma ultramaratona. Várias vezes você pensa...
A maratona é a mesma coisa, né? O pessoal vê, maratonista, foi fácil, né? Aqueles 42 quilômetros.
Você pensa em desistir várias vezes. Sim. Assim, na empresa também. Então, na Rico, eu já pensei em desistir. Na Grão também, várias vezes eu pensei. Aí você fala, não, vou lá que eu vou chegar, né? Então, isso é... A maratona tem um lado muito legal, que é disciplina, que eu acho que ajuda num treino. Todo mundo fala, putz, treino de maratona é duro? Mas ele é um período muito legal, assim. São 3 meses que você fica bem focado, bem disciplinado. Eu não sou tanto, assim, eu gosto do vinho, eu gosto da cerveja, mas isso não me atrapalha. Mas eu sou disciplinada na questão de acordar cedo, então, da alimentação, de dormir cedo. Isso me ajuda muito no meu dia a dia do trabalho, né? Assim, de liderar, de ter essa resiliência de empresa, de, putz, não, vou, não é tudo tão, né, plano.
Sim.
Então vai ter muitos percalços por aí, muita montanha russa. Não é só falar boca para fora, acontece mesmo. Então é igual na maratona, a gente não controla, né? Igual eu tava contando Tóquio. Cheguei lá, tava chovendo. Frio. Eu só pensava que era carnaval aqui no Brasil, todo mundo com um copinho de cerveja no calor e eu lá, na chuva, pagando pra estar lá.
Sim.
É, tomando chuva. Pô, não tem como controlar. É. Né? Você tem que.
Mas é aquela mentalidade de continuar em frente.
Que vai alcançar o objetivo lá no final, né? Fabião, acho que você vai ser difícil fazer uma maratona. Porque você não tem disciplina, cara.
Olha que mentira, cara. Eu tenho disciplina em algumas coisas. É. E algumas, não sei, né?
Imagina, você imagina você acordando cedo assim pra fazer um longo de 30 quilômetros. Deixar de beber na sexta-feira.
Eu acho que esse é o problema. Me dá umas dicas aí, Mônica. Você falou que você gosta de cerveja e vinho. É. No ciclo, nesse tipo de 3 meses, você dá uma segurada boa, uma média, uma
eu fui aprendendo, relativa. Né? A primeiro ciclo, bebi até o último.
Tanto faz.
Na véspera. Segundo ciclo, não. 15 dias antes, eu fico sem beber. Terceiro, um mês antes. Lá em Tóquio, eu comi, bebi até
na sexta-feira, né? Normalmente domingo. Mas assim, o treino faz com que você pegou menos, né? Por exemplo, o álcool, né? É normal, porque seu corpo já não
aguenta. Então você não fica tão, não posso. Mas eu nunca parei de falar, não, vou ficar 100%, 6 meses e tal, porque eu acho que faz parte da minha vida. Minha vida social e minha vida esportiva, minha vida profissional, é uma coisa só.
Sim.
Então, a gente que é amador, isso é muito difícil, né? Você tem que lidar com tudo. Um dia você tá estressado, um dia não sei o que aconteceu. Putz, eu tô ali para me divertir. Então, não pode ser a maratona ou qualquer treino que eu faço. Pode ser chato. Eu tô ali para me divertir. Então, eu não paro.
Gostei da dica.
Eu não paro tudo, não. O corpo, você percebe. Qualquer treino, ciclo de um treino mais intenso, o corpo já não vai, você não vai aguentar. Você vai ter que acordar, você vai acordar cedo, você vai dormir cedo. Então, é natural.
Aí entra um ciclo de hábitos ali, né? De bons hábitos, que acaba que te puxa para o outro lado, né? Para reduzir um pouquinho.
É, eu tenho esse perfil de eu não ficar toda noiada com tudo, assim, né? Eu sou, acho que as pessoas falam, né, que eu sou disciplinada, eu tenho facilidade em acordar cedo, em fazer tal. Mas eu não fico aquela, não posso comer isso, não pode fazer tanto isso pra...
Se permite também.
O vinho ninguém tira. A cerveja, às vezes. Posso também não, então.
A Mônica falou que só não ia beber hoje porque ela tem uns compromissos depois, porque a gente ofereceu a cerveja
pra ela.
Se
fosse no final de
semana. Nem o Thiago tá bebendo.
É quarta-feira.
O Thiago sempre bebe, a gente sempre grava na sexta.
Então,
quarta-feira ele falou, não, ainda tem
não,
que...
Ainda não dá.
Quartas não dá, não.
Duas da tarde. Não tem como. Ainda tem muita coisa, a gente vai fazer muita coisa ainda no resto do dia, né?
Então não
dá.
É, não, mas eu acho que tudo dá pra fazer. É tal do equilíbrio, né? Cara, é o mais difícil, né? O equilíbrio.
Você achar então, esse ponto de equilíbrio.
Eu acho que do treino, pra não atrapalhar a sua vida, né? O social também não. Mas se acaba, outra coisa é... Se eu ficar, por exemplo, minhas amigas de Ribeirão, talvez num ciclo de treino não vai dar muito certo. Mas aí você começa a estar com um ciclo de amigos que também estão ali no
mesmo treino. O ambiente vai mudando.
Já diria a Fabio Bessa, a grande frase, né, Fabião?
Cada escolha é uma renúncia.
Exato.
Essa é a vida.
Então, isso que eu acho, você escolhe. Então, por exemplo, se eu não quero largar meu vinho, a cerveja, por exemplo, eu vou largar outra coisa. Eu vou escolher comida, assim, gordurosa, eu não sou fã. Então, para mim é fácil. Mas eu não preciso... Aí é prioridade, né?
E lá na época da Rico, desse que você falou que várias vezes precisou desistir, assim, vamos pensar num período mais caótico ali. Ali você tava zero corrida, zero... Ou seja, ali
todo
você já...
Todo meu ciclo foi na Rico.
Já foi? Eu achei que fosse depois.
Não. Era meu ciclo de maratona, a maioria foi quando eu tava na Rico.
Cara, e você conseguia na sua cabeça convencer assim, pô, eu vou fazer um treino, às vezes longo, sendo que eu poderia, às vezes, estar trabalhando num problema da Rico e nunca não tinha esse conflito, porque você falou que faz bem pra você, né?
Sim, é minha terapia, assim. Então, em épocas da minha vida, que não só de trabalho, uma época que, por exemplo, minha mãe tava, ela teve um AVC e tava na UTI, ficou 20 dias, eu fazia uma corrida de meia hora todo dia. Ali era minha válvula, onde fez com que eu passasse por um período muito difícil. E aí o corpo, a cabeça, eu acho que tudo ajuda, né? Então, assim, pra mim, nunca teve um dia que eu... Uma é preguiça, putz.
Sim.
ou tá muito puxada a semana, não vou fazer nada de qualidade. Então, eu vou lá e reduzo.
Uhum.
E o treinador ajuda muito, né? É importante você se comunicar para ele saber a fase ali, que você tá. Porque não adianta, por exemplo, que eu ia me comprometer numa fase de uma vida que eu não aguento. Né? Então, mas a corrida sempre me ajudou em passar por fases difíceis ou... do que nunca pensei, tá, vai me atrapalhar o treino. Não, nunca. Ela me ajuda a pensar melhor, resolver o problema melhor. Então eu treino e depois eu vou fazer o que tem que fazer.
Que legal, mais uma mentalidade aí diferente.
Não,
né?
Diferente, é porque a gente fica às vezes com essa cabeça de puta, eu tenho tanto trabalho que eu não vou conseguir substituir ali, ou você acha que você vai perder o tempo que você estava trabalhando. Fazendo algum esporte, e isso acontece, assim, é que a gente acaba ficando no entorno da galera que faz atividade física, então é comum ver, às vezes, mentalidade próxima da sua, mas eu acho que talvez da grande maioria é isso, né? Da substituição, poderia estar, sei lá, produzindo mais, fazendo algo, e vou parar para fazer exercício, parar para...
Mas nunca me atrapalha, por exemplo, se eu tenho... Ajuda total, mas assim, se eu tenho que chegar mais cedo, eu gosto de fazer de manhã. E aí depois eu vou, trabalho, e aí minha energia está em outro lugar. Então eu faço cedo. Então se eu tenho que estar 7h30 e toro, assim, toro, se eu tiver que acordar às 4h, eu vou acordar. Então eu me adapto. Então eu não vou arrumar uma desculpa, né? Então é mais fácil a gente se arrumar.
Né, Fabião? Eu arrumar uma desculpa, assim, não é uma desculpa, não.
Por mais, acho que... Aí a gente começa, né, nesse ciclo, e aí fica com isso amanhã para amanhã, aí já é.
Aí se torna rotina também, né?
A corrida é cedo, mas não é tão cedo como a bike. A bike, assim, antes eu tirava sapo, não falava, imagina, quando é 4h. Hoje eu tô lá, correndo 4h, vai pra luz. É insano você pensar.
Se torna o que você mais temia.
É verdade, eu falo xingar ruim. Aí agora eu tô acordando também 4h, vou... Felizona pra USP quando o pessoal sinta, também.
É bizarro.
Ali na Pedroso ali, que eu começo a atender às 6h, então às vezes eu chego um pouco antes e você só vê assim, cara, ciclista muito passando, indo e voltando ali na Pedroso, ou já, tipo, 6h, começa a atender, já tem a galera voltando às vezes do treino já, e imagina a hora que levantar.
Né? É, porque a gente tem uma característica, eu só gosto a USP, né, quando a gente vai de São Paulo, a USP, por que esse horário? Porque a USP ela fecha para as ciclistas 6h30. Então, 6h30 ela pede para os ciclistas, né? A serviço do mundo sair, né? Da USP. Então, por isso você está lá entre 5 e 6h30.
Aí se torna habitual, né? Todo mundo.
Então, você quer treinar na USP, senão você vai ter pouca opção também, né? Você tem que estar ciclo. E a USP é uma delícia, né? Tanto para correr como para pedalar. Mas você pode correr qualquer hora, mas o ciclismo é até 6h30.
Tem um horário ali.
Boa. E quais que são as metas aí de provas? Agora tá com alguma, tá inscrita para alguma?
Tô no Giro de Itália, que vai ser em Campos do Jordão agora.
Giro
em,
de Itália, que legal.
Em abril. E o Letap, que é o tradicional aqui esse ano em Campos do Jordão também. A corrida que eu ia fazer um cronograma, não fiz. Mas foi engraçado que eu cheguei uma hora e falei, pô, tô... Meia boca em tudo. Meia boca na corrida, meia boca na bike. Eu não tava conseguindo. E eu falei, não, deixa eu dar um tempo aqui na corrida. Faço por diversão e foco um pouco mais na bike, fazer umas provas. Mas vamos ver se eu volto. Maratona. Tem duas ainda que eu quero fazer. Que é...
Quais?
Não, Londres é que eu quero. Eu queria fazer as 6.
Uh-huh. As majors.
É, acho que isso é legal. Mas eu não tenho esse... Putz, em tantos anos.
Tem
não, deixa acontecer.
Anos,
né? Deixa...
A gente tem chão aí.
Quanto mais velho, melhor, né?
Falam que é.
É, não, acho que... A cabeça é.
Com
outra,
certeza.
Outra
com
cabeça.
Certeza, é.
E eu não sabia que tinha Giro de Itália aqui.
É
a
primeira.
A primeira.
É a primeira agora a primeira. Em Campos. Tem a versão meio percurso, né? O percurso inteiro. É a primeira versão agora. 3 de abril, 4 de abril.
A inteira é quanto?
Nossa, a inteira vai ser... Acho que é 100 e pouco quilômetros, mas 2.600 de altimetria. Lá, o problema da inteira é o paiol. Acho que é o maior desafio aqui. Me falaram que é uma das provas mais duras aqui do Brasil.
Nossa.
Eu, até pelo meu treinador, ele falou assim, não, vai pro meio.
Entendi.
A gente fez até esse percurso nesse final de semana. Para reconhecimento, eu falei, não, o meio eu tô confortável. Uhum. Mas por causa do trecho do paiol, que falaram que é bem desafio, deixa pro... próximo ano.
Mas você já fez o Letap? Você fez
Letap inteiro? O Letap já fiz inteiro. Mas essa, o Giro, ele é um percurso diferente do Letap.
Entendi.
É mais desafiador, o inteiro, do que o mais altimetria, né? Assim, de, e as subidas, o paiol é bem, bem puxado.
É, nossa, as provas do giro geralmente tem bastante altimetria, então, né? É, geralmente é, é bem, bem puxado.
E o giro é, é legal na época do giro, eu lembro na que a gente sempre, do giro, no Tour de France, a gente deixa ligado, é, passa numa cidades bonitas, né? Lá na, na versão...
Isso é legal do ciclismo, que eu sou uma ignorante no ciclismo ainda. Então, assim...
Só
é,
fica
eu,
observando.
Cara, eu não sei você não prova, sabe das provas, não é. Sei os atletas. Vou dar um exemplo, que é uma pessoa que é legal pra vocês convidarem. Ana Poligatti. Ela, todo mundo sabe quem que é. Uhum. Eu tava lá o ano passado, em 2020, não sei lá, na fase roxa, eu fui pra campo sozinha. Falei, nossa, vou sair daquele estresse do fechado aqui em São Paulo. Aí meu treinador falou, olha, a Ana tá com uma assessoria e tal, conversa com ela, você pega uns pedais com ela. Eu achei que fosse uma assessoria.
Oi, Ana, tudo bem?
Era Poligatti, aí todo mundo mandando, você tá pedalando com a Poligatti. Eu nem sabia quem era, é. Pela minha ignorância da, do ciclismo, né? Aí que eu fui estudar, fui entender, mas eu pedalei uns dias com ela. É, e ela tem uma história legal de atleta, passou por muita coisa agora, e também empreendendo, né? Então... Ela fica a dica aí também. Pra vocês.
Vamos entrar em contato.
É, vamos marcar ela... aqui. A gente tem uma estratégia que cada episódio a gente coloca assim, citados. E a gente vai marcando no Instagram. Porque, cara, imagina, você tá lá, mesmo que você não conheça, seja algo pequeno, fala. Se você foi citado, no mínimo você vai clicar ali só pra ver o que, que falaram. É, então, é. A gente vai marcar ela
vamos
aqui.
Vamos marcar e vamos mandar um direct, vamos ver o que ela responde aí.
É, não, boa. Ela é boa, boa. E assim, ó, é essa questão do ciclismo. Tudo é novo, né? Então, a corrida já não é tão nova. Lógico que tem muita coisa para aprender e melhorar, mas é.
Então, o próximo episódio que a gente vai gravar, quando a gente estiver com o estúdio, com a Mônica, ela vai estar falando, ah, agora é ciclismo, eu já entendo tudo. Não. Agora eu tô fazendo travessia, eu vou fazer o...
É, vamos ver para onde vai.
A vó, lá, o, como é que chama lá?
14 bis, Leme ao Pontal, isso. Essas coisas todas aí.
Aí depois você junta tudo...
E faz um Iron.
Faz um Iron.
Nossa.
Né? Dureza um Iron, hein?
Com, agora você vai ter o Vinhal lá, o Vinhal vai fazer, né? O, não vai? O
Vinhal deve fazer.
Não, Vinhal não, desculpa, o...
Joel.
O Joel, Joel.
Ah, o Joel vai fazer.
Vai fazer.
Vai fazer.
Vai fazer.
Tá treinando.
Boa. Quem sabe não estaremos lá.
Quem sabe não estaremos lá.
Boa.
Muito bom. Mônica, não vamos tomar mais seu tempo. Muito obrigado por você ter vindo aí. Foi demais esse bate-papo. E não sei se você quiser deixar alguma mensagem pessoal, suas redes, para quem o pessoal quiser seguir.
Da Grão.
Da Grão também.
Pode acompanhar a Grão. É grão.br, o meu é Mônica Saccarelli, também é aberto. É, eu falo assim, muito na naturalidade, né? Que eu acho que eu não, isso que é bom, né? Também, não é não a gente complicar muito as coisas, mas um recado que eu sempre falo é: começa, né? Não tenta, né? Igual o Fábio, se for pro Fábio, deixa pra amanhã, não deixa. Tem vontade? Começa.
Faz.
Eu acho que isso é muito importante. Nada é impossível, a maratona não é impossível, tudo é treino. Eu acho que na vida. É bem isso, né? Então, você pode treinar e conquistar as coisas, né? Então, a maratona é uma conquista. Cruzar a linha de chegada é muito legal. É uma emoção, assim, absurda. Porque é um desafio. É um desafio pessoal. Eu carrego isso, né? A maratona ou até o letap. Eu quase chorei, assim, porque eu fiz um tempo que eu nem imaginava. Mas ter completado os 100 quilômetros, né?
E passa então, um filminho na cabeça,
Essa linha é muito legal, porque é um desafio pessoal, né? Você tá ali treinando, acordando cedo, tanto para isso. Então, acho que nada é impossível, né? Acho que é essa questão de você conseguir, depende do treino e depende da gente, né? Então, é muito mais fácil a gente ficar sentado e falar, por isso, por aquilo, eu não faço.
Todo mundo tem a desculpa.
É, todo mundo, né? Eu também, mas assim... Vamos sair dessas desculpas e vamos...
E começa
agir. Eu brinquei de grão, mas é bem isso. É, não quer uma maratona? Faz 5. Né? Quer começar a investir? Não precisa ir para ações com muito dinheiro. Vai para uma renda fixa.
Uhum.
Então, acho que o importante é começar. Né?
Excelente. Algum muito recado, legal. Fabião?
Não, é só agradecer a Mônica. Assim, o tempo foi... Super difícil conseguir um horarinho na agenda
ali.
Ele
tá valorizando.
Eu tô valorizando. Cara, imagina. Tudo. Imagina, gente. A gente, ó, tá engatinhando e a gente tá conseguindo trazer uma galera tipo a Mônica aqui, né? Imagina se a gente tivesse estrutura, investimento, uma coisa grande,
calma,
né?
Calma, calma. Ó, de grão em grão, Fabião.
De grão em grão.
Já tá com o investidor anjo, já tá no caminho. Mas isso eu queria parabenizar vocês. É uma coisa que desse mundo, né, de esporte, de saúde... Que é difícil as pessoas terem essa cabeça, né? De começar algo diferente.
Pode totalmente da nossa área, assim,
total,
né?
Eu vejo ali, né? Quando tô na maca, putz, você tem ideia, né? Pra você. É. Tipo, meu, faz isso, faz aquilo. E o Fábio sempre teve essa pegada de, não, vou arriscar. Então, o
Fábio tem mesmo.
Parabéns mesmo, porque não é todo mundo. Eu acho que o perfil é diferente. Então,
bom,
show
legal.
De bola.
Obrigado mesmo, Mônica. Algum recado?
Eu tenho.
Você tem.
Sigam a gente em todas as redes sociais, aqui no Spotify, arroba... Não, no Spotify não tem arroba, é só Estema Podcast. No Instagram tem arroba, aí é arroba Estema Podcast. Fábio Bessa, Tica Wamura, no YouTube Cortes do Estema. E até semana que vem.
Valeu.
Valeu.